Amém, aleluia. Bom dia, paz igreja. Sentem aí, fiquem à vontade. Mas não perca o espírito, não se distraia. E eu queria começar aqui, ó, a Thaisa tá com a plaquinha, vamos. Kids, vamos kids. Te peguei no pulo, né, Thaís? Ela toda discreta ali. Ó, a plaquinha de vamos. Metam ficha, piazada. Mandou muito bem hoje em tutu. Então, eu queria pegar carona nesse nosso último louvor. Eu quero construir a minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. E enche-me desse amor que faz mudar o mundo. Não sei se vocês se esqueceram, mas eu tenho orado muito para que Deus nos dê ferramentas, ferramentas. Esse tem sido minha oração para a nossa comunidade. Ferramentas que a gente possa usar, não no culto. Culto a gente tem uma vez por semana, uma hora e meia. O que é uma hora e meia, duas horas, no meio de uma semana carregada de dias, horários, movimentos, que você vive com as pessoas? E eu tenho orado para que Deus nos dê ferramentas para que a gente toque o mundo, para que a gente mude situações, que com aquilo que Deus tem nos dado, a gente consiga impactar. E isso tem sido muito bom. Domingo passado eu falei isso, e na segunda-feira de manhã eu vi, a Amanda postou um vídeo, ela tem uma distribuidora de alimentos, e ela estava recebendo homenagem de um cliente que foi muito bem atendido por ela. Sabe aquela da segunda milha? Jesus fala isso, né? Na época de Jesus, que eles viviam sobre a dominação do Império Romano, e tinha algumas regras, leis do Império Romano. E uma delas é que se um oficial romano estivesse passeando na rua, carregando alguma coisa, e visse um judeu, ele tinha o direito de pedir que o judeu caminhasse com ele uma milha carregando as coisas dele. Então, ele não podia negar isso. Então, estão ali andando, e a Bíblia dizia que eles tinham que andar uma milha. E Jesus fala assim, sabe uma coisa? Quando pedirem para você andar uma, ande duas. Outra coisa, se um oficial romano estivesse andando e ele estivesse com frio e você passasse do lado dele e estivesse com a sua jaqueta, ele ia falar, cara, me dá aí que eu estou com frio, você tinha que dar. E Jesus falou assim, ó, já que você vai dar, dá só a jaqueta, não, dá a blusa, dá o suéter, dá o cachecol, faz mais do que se espera de você. E isso é maravilhoso. E é o jeito que a gente tem que, de tocar o mundo. Então, eu me senti muito feliz quando vi aquele vídeo que a Amanda postou. Esses dias atrás, a gente estava aqui também num culto e tinha uma pessoa nova aqui, um rapaz novo, que eu nunca tinha visto ele aqui. Fui cumprimentar ele também e falei, e aí, bom dia, tudo bem? Que nem nós estamos recebendo nossos vizinhos aqui hoje, né? Perguntei se a gente incomodava vocês com o barulho, eles falaram que não, estão aqui hoje, sejam muito bem-vindos. E aí eu fui conversar com ele e falei assim, e aí, primeira vez que você vem no MAP? Ele falou assim, é, primeira vez. Eu falei assim, é amigo de alguém? Conhece alguém? Ele falou assim, eu conheço aquele cara que está cantando ali. Eu falei, ah, é? Quem que é? Ele falou, então, não lembro bem o nome dele. É que eu sou mecânico e assisto os vídeos dele no Instagram. Assiste os vídeos da família Cap lá. Que legal, cara. É isso que a gente está falando, sabe? De tocar o mundo com aquilo que você faz de segunda a segunda. Se você vem na igreja e a única vida cristã que você tem aqui no domingo, está errado, está errado. Nós somos sal fora do saleiro. E eu tenho orado por isso. Eu tenho orado para que Deus nos dê ferramentas, dons, talentos. Por onde você passar, naquilo que você faz. Eu nunca esqueci de um testemunho que eu ouvi numa igreja de uma menina contando o testemunho da mãe dela, que lavava e passava roupa. Eu não lembro qual o culto que era, mas a gente estava lá, e eu lembro que isso me marcou, porque ela falou que a mãe dela era lavava roupa para fora. E qual que era o costume que a mãe dela tinha de orar nas roupas dos clientes? Eles deixavam as roupas para serem lavadas e passadas, e a mãe dela lavava, passava as roupas e orava sobre as roupas e pedia para que Deus abençoasse o dono daquelas roupas, a dona daquelas roupas. E ela contando que os clientes, quando deixavam de levar as roupas para serem lavadas e passadas por aquelas senhoras, sentiam falta. de alguma coisa que acontecia que eles não sabiam explicar o que, que era. Isso é sobrenatural, isso é aquilo que nós temos e que a Bíblia diz que nós carregamos um tesouro em vasos de barro. A glória não é nossa. Quando você faz o teu trabalho bem feito, quando você atende um cliente bem feito, quando você entrega o seu trabalho na faculdade, quando você se relaciona com as pessoas, você carrega algo mais que pode tocar a vida dessas pessoas. E quando você encara a sua vida desse jeito, de segunda a segunda, isso é, na minha visão, construir a minha vida em ti, Senhor. O Senhor é o fundamento de tudo o que acontece comigo. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu trabalho, eu faço tudo para a glória de Deus. Vocês creem nisso? Vocês desejam ter ferramentas para impactar o mundo? Amém? Eu tenho orado por isso. E eu gostaria que vocês orassem também por isso. Essa semana, já vou entrar na mensagem, estou fazendo um parênteses aqui. Essa semana, eu estava lendo alguns versículos e me deparei com a questão dos votos. Votos. Que não tem a ver muito com promessa, sabe? Vou fazer uma promessa. No passado, na Bíblia, as pessoas faziam votos. Como Ana fez. Ela não conseguia ter filho e ela fez um voto com Deus de que se ela tivesse o filho seria entregue a Deus. E diz que o sacerdote recebeu de Deus a palavra e diz assim, a sua oração tocou Deus, Deus ouviu sua oração. E você vai receber aquilo que você pediu. Sabe agir com fé, dar um passo a mais? Nós temos perdido esse costume porque a igreja acabou virando meio que um supermercado, né? A lógica de que eu faço uma promessa e Deus tem a obrigação de fazer as coisas comigo. Não é assim. Mas eu creio que quando você tem um desejo genuíno, e é Deus que sonda os nossos corações, quando você tem um desejo genuíno de fazer algo no reino, de fazer algo para Deus, de tocar as vidas, se isso é do coração genuíno, Deus vai conceder. E eu queria te incentivar a fazer votos com Deus. Coloque diante de Deus o teu desejo. O que, que você quer com a tua vida diante do reino de Deus? E peça para que Deus te dê. E faça votos do tipo, é para a tua glória, Senhor. É para a tua glória. Vai ser para a tua glória. E se não for, que o Senhor tire. E que se não for, que o Senhor não dê. Mas nós não podemos ficar na mesmice, parados, sem que Deus nos use. Nós não podemos viver uma vida sem que ela seja usada por Deus. Porque passar uma vida aqui, 70, 80 anos, quem tem muita sorte aí de viver sem dor e cansaço, nós não podemos desperdiçar isso para que não seja para a glória de Deus. Então eu quero orar e se você tem esse desejo que eu tenho tido nos últimos meses, confesso para vocês, tenho orado pela nossa comunidade, tenho pedido para Deus e tenho me alegrado o coração quando eu vejo pessoas produtivas em Deus. Pessoas fazendo, tocando a sociedade. A sociedade está carente, está doente de pessoas maduras, cheias do Espírito Santo para ajudá-las. Então, curve sua cabeça aí. Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez, ó Pai, te pedindo, Deus amado, que o Senhor nos distribua dons e talentos, ferramentas que nós queremos usar, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Livre-nos de uma vida improdutiva, Pai amado, de uma vida que não frutifica, de uma vida que não toca outras vidas, de uma vida que só se transforma em peso para a sociedade e não de cura, de bênção, de restauração, de produção, de prosperidade. Nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã e nós fazemos votos contigo, votos que nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações. E aqueles que têm o desejo genuíno, a vontade, o ímpeto, ó Pai, de ser usado pelo Senhor, onde quer que esteja, em qualquer local, em situações, ó Pai, espalhadas por este mundo afora, nesse momento, ó Pai, nós, como os Teus servos, como os cristãos, com que confessamos o Teu nome, nós Te pedimos, nos capacite, Deus amado. Eu ministro, ó Pai, capacidade na vida das pessoas. imaginação, a ousadia, perspicácia, ó Pai amado, que eles alcancem sonhos grandes, projetos grandes, para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Distribua dons, talentos, recursos, ó Pai amado. Faça com que surjam recursos na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que essa nossa comunidade, ó Pai, seja usada para impactar o mundo. Que os nossos cultos de domingo sejam de celebração por aquilo que nós vivemos de segunda a segunda para a honra e glória do Teu nome. E nós fazemos um voto contigo, ó Pai, vinculados à sinceridade do nosso coração, de que nós reputaremos tudo a Ti e louvaremos o Teu nome e testemunharemos aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amadurecer. Nós estamos na segunda mensagem da nossa série sobre amadurecimento. E eu queria que você abrisse sua Bíblia. O tema de hoje é mais não do que sim. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versículo 35. A palavra de Deus diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Hoje eu quero falar sobre uma das características das pessoas maduras, que é ter rolê definido. Pessoas maduras têm rolê definido. Vou desenhar uma cena aqui e você tenta me acompanhar. Você está de tarde em casa, sem muita coisa para fazer. Fala assim: vou assistir alguma coisa na televisão. E você vai lá e começa a procurar. Entra na Netflix e vai passando. Ah, esse aqui eu acho que é bom. Vamos ver outro aqui, vamos ver outro e outro. Ah, Netflix acho que não está muito legal. Vamos para Amazon Prime. Daí vai para Amazon Prime e daí você olha lá o que está acontecendo. Veja, ah, esse aqui eu acho que está bom. Mas aquele lá, eu acho que da Netflix, acho que estava melhor. E daí você volta lá. Aí você começa a assistir um, daí você fala assim: não, esse aqui acho que não está muito bom. Vamos para o YouTube, acho que o YouTube tem coisa melhor. Daí você vai para o YouTube, roda, dá umas rapiadinhas, assiste um pouquinho de outro e tal. E volta, daí você fala: não, não tem nada. Acho que eu vou para a TV aberta mesmo, lá da TV a cabo, acho que tem alguma coisa legal. Acho que vou assistir o Masterchef. Daí eu falo: não, não, esse aqui eu já vi. Daí volta e passou-se 2 horas e você não assistiu nada. Aconteceu isso já com você ou não? Você já chegou num lugar e falou assim, eu queria um café com leite e um pão na chapa. Daí o cara chega para você assim: mas o teu café, você vai querer cafeinado ou descafeinado? Aí você fala: acho que cafeinado mesmo. Você quer torra mais forte, torra média? Ou você quer como? Eu falo assim: não, tem diferença? É, tem. Uma torra é mais fortona, assim, torradona. É, eu vou querer torra média. Você quer o frutado ou não? Você prefere grão do interior do Paraná, de Minas Gerais? Você acha que qual que é? Sei lá, acho que Minas está bom. Mogiana, pode ser. Mogiana é de Minas? Não sei. Pode ser. É com leite? É leite, leite. Leite você quer com ou sem lactose? Porque tem os dois, lactose e sem lactose. Você vai querer tal. Aí você passou um pouquinho e fez: tá, pão na chapa. Você quer pão com a margarina na entrada ou na saída? Que eu descobri que tem isso agora, né? Você pode pôr a margarina na entrada, chapadinho, ou você pode ter a margarina depois, porque daí o pão não fica muito amassadinho. Você quer esse pão, beleza? Na entrada ou na saída? É alto, é baixo? Né? Então, né? Então, não sei, alto, baixo. Ah, agora você me pegou. Acho que vai no alto mesmo, tá. E o seu pão, é integral ou ele é comum mesmo? Não, acho que... Acho que é comum, mas você vai querer francês ou você vai querer fermentação natural ou não fermentação? Cara do céu, meu Deus, deu horário. Não vou conseguir tomar meu café com leite. O que eu quero dizer para você com isso? Hoje, nós vivemos na era da multiplicidade das escolhas, da multiplicidade dos rolês. E sabe o que isso tem feito com as pessoas imaturas? Travado elas. A multiplicidade de escolhas e de rolês e de oportunidades está fazendo com que as pessoas parem. E elas não produzam. E elas gerem movimento e nada de resultado. Porque é uma das coisas que a gente vai falar. Movimento e barulho não é resultado. Nós vivemos hoje com pessoas que estão num rolê danado. Elas sempre estão fazendo alguma coisa. Elas sempre estão em algum lugar. Elas sempre estão postando. Elas sabem todas as teorias. Elas sabem todas as escolhas e não produzem absolutamente nada. Sinal de imaturidade. Porque pessoas maduras têm rolê definido. É tipo Jesus. Jesus veio com rolê definido. E essa passagem que a gente leu aconteceu num momento muito importante da vida de Jesus, porque a gente estudou aqui, no domingo passado, que Jesus, dos 14 até os 30, fez o quê? Trabalhou. Pessoas maduras trabalham. E Jesus trabalhou. Então, chegou o momento do trabalho, ocupação, ser transformado em vocação na vida de Jesus. Que foi o momento do chamado dele para a função que ele veio fazer. Ele estava trabalhando, e é outra coisa que eu tenho dito aqui, principalmente para os nossos adolescentes e para os jovens, a vocação surge no meio da ocupação. Se você ficar em casa, sentado, não assistindo nada, escolhendo, vendo videogame, jogando videogame, esperando que a vocação surja, ela não vai surgir. A vocação e o chamado vai acontecer no meio do trampo. No meio da produtividade, no meio de estar fazendo alguma coisa, no meio de carpintaria, no meio do escritório, no meio do trabalho voluntário, no meio do comercial, vai surgir, mas tem que estar em movimento. E é assim. E aconteceu com Jesus, e eis que Jesus é chamado. E quando ele é chamado para o ministério, ele vai, lembra, ele vai se batizar, João recebe ele, João tinha aberto o caminho. E ele vem, e Deus, na forma de pomba, fala, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Deus falou, agora, esse menino aqui que estava trabalhando, agora vamos mudar um pouquinho, não vai mais ser carpintaria, agora ele vai cumprir o propósito dele. E Jesus sai, então, e começa a tocar a vida das pessoas, começa a fazer milagres. Lembra? Foi para uma festa, no meio do rolê da festa, acaba o vinho. E Jesus já está na vocação dele. Eu não estou nessa festa só para me descontrair, para bater papo com os outros, eu estou aqui para cumprir o meu ministério. E ele transforma água em vinho e galera já, meu Deus, começou alguma coisa. E ele começa a curar as pessoas. E aí começa a vir a grande questão, às vezes, do chamado e da vocação. Veio o sucesso. E quando vem o sucesso, e a galera começa a comentar sobre... vem a oportunidade do rolê, que tem muito. Naquela época não tinha um milésimo das oportunidades de rolê que tem hoje, mas tinha. E tem uma galera que começa a se amontoar ao redor de Jesus, buscando aquilo que ele poderia entregar para eles. Então imagine, tudo que você quer é que as pessoas te reconheçam e andem atrás de você. E Jesus está lá e tem um monte de gente esperando e procurando ele. E ele acorda cedo e sai à francesa. Sai de ladinho, vai orar. E a galera falou, cadê Jesus? Todo mundo está procurando ele aqui. Não sei se vocês já assistiram The Chosen, vale a pena, a gente sempre está recomendando, assista. E no The Chosen acontece isso, né? Fica aquela galera, eles organizam fila, porque o pessoal está procurando Jesus. E nesse momento Jesus vazou. Foi orar e a galera vai buscar ele. Falou, Jesus, está todo mundo lá. E ele falou assim, então, que eles que fiquem lá. Eu vou para outro lugar. Rolê definido. Foi para isso que eu vim. Eu não vim para esse rolê que vocês estão preparando para mim. Eu tenho opinião e eu sei para onde eu vou. E é sobre isso que eu quero falar, sobre características de pessoas maduras em Cristo e cheias do Espírito Santo, como que elas se portam, certo? Primeira coisa que eu queria dizer para você: fazer tudo para todo mundo não cumpre o seu compromisso com Deus. Tem pessoas que fazem de tudo para todo mundo, mas esquecem de cumprir o seu compromisso com Deus. Pessoas maduras espiritualmente, assim como Jesus era, o nosso grande exemplo, ele sabia qual que era o plano e o compromisso e a prioridade na vida dele. Nenhum rolê aleatório desviava Jesus daquilo que ele tinha e devia fazer. E a pergunta que eu faço para nós é: quantos rolês nos afastam das prioridades da nossa vida? A palavra de Deus, escrita em João, diz o seguinte: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Tem uma galera que espera fazer alguma coisa para Deus quando se aposentar. Velho, de boa, não precisa, eu acho. Porque é isso que Jesus está falando. Não adianta você esperar ficar velho, com dor nas costas, com um problema de saúde, para querer fazer alguma coisa para Deus. Jesus falou: enquanto é dia, enquanto a gente tem força, enquanto a gente tem capacidade produtiva, enquanto a gente tem ânima de vida, enquanto a nossa cabeça funciona, cara. Eu já estou entrando na fase de esquecer das coisas agora. Eu não lembro, esqueço das palavras. Vou falar assim: como é que era aquela palavra? Já não lembro mais. É difícil. E você vai fazer quando, então? E Jesus estava no auge da vida e do chamado dele, e ele falou: cara, não vou cair em rolê aleatório. Ele não veio para agradar as pessoas. Outra coisa que eu quero que você entenda: pessoas maduras não trabalham e não vivem para agradar os outros. Tentar agradar todas as pessoas que te rodeiam não vai trazer respeito para você. Porque as pessoas que são pessoas de rolês aleatórios, elas não gozam do respeito das outras pessoas. Você já reparou isso? Obrigado, filho. Já reparou ou não? Pessoas que agradam todo mundo, querem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não querem desagradar ninguém, não têm respeito das outras pessoas. Porque uma pessoa respeitada é uma pessoa que tem rolê definido. Que quando alguém pergunta alguma coisa para ele: velho, apareceu uma oportunidade, vamos fazer assim. Ele fala assim: velho, desculpa aí, mas eu vou para outro lugar. Porque nesse dia é o meu dia de fazer tal coisa. Nesse dia eu tenho que estudar, nesse dia eu tenho que trabalhar, nesse dia você me perdoe. Fala: ah, mas o fulano vai ficar chateado. Velho, o fulano tem que viver com as prioridades dele na vida e eu tenho que viver com as minhas. Porque uma pessoa respeitada é uma pessoa que tem rolê definido. E isso define amadurecimento na vida da pessoa. E Jesus estava dizendo para a gente que ter rolê definido é quando você tem força produtiva. Porque hoje a gente vive nessa lógica louca. Outra coisa, segundo ponto: nem todo negócio é de Deus. Hoje nós vivemos também na multiplicidade, não só das escolhas, mas também dos negócios. Porque tem sim pessoa que não é preguiçosa, que faz, só que faz de tudo, meu amigo. Tem um escritor chamado Jim Collins, ele escreveu um livro alguns anos atrás, e ele foi analisar por que que grandes empresas que dominavam o mercado em qual elas atuavam, iam à falência. Ele descobriu coisas interessantes, por exemplo, o orgulho das pessoas que dirigiam essas empresas, mas um fator que ele descobriu: a busca desordenada por mais e mais. Tem pessoas que têm uma busca desordenada. A palavra de Deus diz isso em Colossenses capítulo 3, Paulo diz para a igreja que eles vivem um apetite desordenado. Um apetite desordenado é aquela pessoa que quer tudo ao mesmo tempo, agora. Tem um outro economista que criou um termo muito interessante. Ele diz que a gente vive hoje no capitalismo límbico. Sabe o que é o capitalismo límbico? É o capitalismo que afeta o nosso sistema límbico. O sistema límbico no nosso cérebro é o que regula nossas emoções, o nosso bem-estar. Porque tem um padrão de chamado adaptação hedônica. É tipo assim, eu estou bem. Você chegar para a pessoa e falar, você está bem? Estou bem. E hoje as pessoas estão descompensadas limbicamente. Por quê? Porque elas vivem um assalto nas vontades. Você fica meia hora nisso aqui, cara, você não sabe mais se você está com sono, se você está com vontade de viver, você não sabe se você está feliz, se você está alegre, você não sabe se você está com desejo sexual ou sem desejo sexual, você não sabe se você deveria trabalhar ou se você deveria ir para a praia viajar, você não sabe, você descompensa tudo. As pessoas estão descompensadas por apetites desregrados de um sistema que faz a gente entender todo santo dia que a gente não está bem. Porque você está descompensado o tempo todo. As pessoas estão descompensadas. E eles descobriram como faz isso com a gente. Eles descobriram os tais dos gatilhos mentais. Que é fazer você ficar com sono, com desejo, com vontade sexual, com vontade de comprar, com vontade de viajar, com vontade de trabalhar, com vontade de descansar, com vontade de rolês aleatórios o tempo todo. E descompensa as pessoas. E leva isso para onde? Para o pecado, que era o que Paulo estava falando. Vocês, por causa do apetite desenfreado de vocês, vocês pecam. Porque o rolê é esse hoje. Pessoas imaturas que querem tudo ao mesmo tempo e não se focam mais em nada. Não tem a capacidade de parar um tempo para orar. Esses dias eu vi um meme e é uma piada. Mas é o reflexo do que acontece hoje. O cara começa e fala assim, eu vou orar agora. Aí ele fala, Senhor, Deus amado, que bênção, eu queria te pedir. Daí a cabeça dele, será que amanhã eu vou no feriado com meus amigos lá? Aí ele, não sei, eu estava orando. Aí ele volta, Senhor, abençoado seja, cara, e aquele boleto, hein, que vai vencer, cara. Daí ele, e não tenho mais como pagar o boleto. Eu estava orando, peraí, deixa eu voltar a orar. Daí ele volta a orar, tal, daí ele falou, olha aquele meme que o fulano postou, que stories legal aquele. Daí ele volta, daí vai, é isso que nós vivemos. A nossa cabeça não tem mais rolê definido, a nossa cabeça é uma cabeça de rolê aleatório. E a gente brinca com essas coisas, e vira meme, e a gente não se preocupa com isso. Mas isso está nos transformando em crianças. Por quê? Porque a gente tem outra coisa. Pessoas maduras são pacientes. A palavra de Deus, escrita em Hebreus, diz assim, para que vocês não se façam de negligentes, mas sejam imitadores daqueles que, pela fé e paciência, alcançaram promessas. Sejam imitadores daqueles que, pela fé e paciência, alcançaram a promessa. Vocês já ouviram falar do teste do marshmallow ou não? Virou meme também, mas tem uma base psicológica e de estudo por trás. Que é um teste com criancinhas. Os pais pegam as criancinhas e colocam diante deles um doce. E dizem o seguinte, filho, se você esperar aqui para não comer esse doce, a mãe vai ali e já volta. Se você não comer, quando voltar, a mãe dá dois doces para você. Já viram os testes, agora lembraram. A criancinha fica, então, diante do bendito doce. E a mãe não nada de voltar. E vai indo, e eles testando quanto tempo dura. A maior parte das crianças faz o quê? Come. Porque criança não tem noção de tempo. Criança não sabe quanto tempo vai demorar. E, para ela, o prazer momentâneo é mais vantajoso, mais vale um doce na mão do que dois que eu não sei quando vai vir. E elas comem. E hoje, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos nos infantilizando, nós não somos mais pessoas maduras. Nós somos seres infantis diante de doces e louco para comer desenfreadamente todo doce que aparece. Todo rolê que surge, toda oportunidade que bate a porta, todo negócio que aparece. Por quê? Porque nós não temos paciência de esperar aquilo que está aguardando a gente, a promessa. E por que que algumas pessoas não alcançam as promessas de Cristo? Por que que algumas pessoas com imaturidade não alcançam os projetos de Deus na vida deles? Porque não tem paciência de esperar. Porque ele não tem paciência de construir o projeto. Ele não tem paciência de aprender com Deus. Ele não tem paciência de fazer o estágio, de sofrer, de ver Deus o preparando. Por quê? Porque tem um doce à minha disposição e eu não vou esperar. E a gente vê isso acontecer todo santo dia. Acontece aqui no MAP, gente. Me permitam, somos pastores de vocês. Pessoas imaturas, inconsequentes. Tem pessoas que vivem de rolês aleatórios de igreja também, já viu? Porque ele não se firma em igreja nenhuma. Ele está aqui, depois ele está na outra, depois ele vai na outra, porque ele quer algum resultado instantâneo dos desejos desenfreados que ele tem e não tem a capacidade de se colocar diante de Deus e esperar, porque Deus está preparando para a gente. Não é 2, 3 doces a mais. Deus está nos preparando uma vida eterna de glória e trabalho produtivo na eternidade. E a galera está trocando tudo isso pelo doce da vez. Como crianças desordenadas e imaturas. Então, isso não pode ser a nossa realidade. Outra coisa que pessoas maduras devem seguir. Uma coisa bem feita é melhor do que várias coisas mal feitas. Vou repetir. Uma coisa bem feita é melhor do que várias coisas mal feitas. Não adianta, você não vai ter autoridade em nada, você não vai ser referência em nada se você não se dedicar a alguma coisa. Se as pessoas não lembrarem, não linkarem você aquilo que você faz. Lembra Jesus? Não é esse o carpinteiro? E no final, na cruz, alguém olha e fala assim, esse é o Filho de Deus. Tem a referência. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz o seguinte para Timóteo, contudo, os perversos e impostores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Pessoas imaturas são facilmente enredadas. Pessoas imaturas são facilmente enganadas. Pessoas imaturas caem em qualquer lábia, em qualquer oportunidade. Por quê? Porque esse apetite desenfreado. Mas Paulo diz a Timóteo o seguinte, quanto a você, Timóteo, porém, olha o que ele disse, permaneça nas coisas que você aprendeu e nas quais você tem convicção. Permaneça nas coisas que você aprendeu, permaneça naquilo que você tem convicção. Que desgosto que dá quando a gente fica aqui pregando de domingo a domingo, falando, me perdoe, agora estou meio que chorando as pitacas. Você fala, você ensina, você lê a Bíblia, você ora, e daí o cidadão fala, pois é, Del, é que surgiu aí uma oportunidade, um negócio assim, eu falo, meu amigo, sério mesmo? Vá com Deus, como diria Roberta Miranda. Porque, fala, vai fazer o quê? Fala, cara, não reteu nada, não baixou no coração, a sabedoria não cresceu, não teve paciência. Muitos investimentos confusos nos dias de hoje. As pessoas não têm mais convicção das coisas, só que daí quando aparece o influencer com a convicção e com o gatilho certo, arrebanha as pessoas imaturas. Arrebanha aqueles que estão loucos para surgir uma oportunidade. Aprenda, nem toda informação é conhecimento e nem todo conhecimento é sabedoria. Nem toda informação é conhecimento, nem todo conhecimento é sabedoria. Informação e conhecimento você pode conquistar aí fazendo o curso, o tutorial do YouTube, sabedoria, sabe como é que você conquista? Dobrando o seu joelho e pedindo a Deus que te dê sabedoria e discernimento, que enche o teu coração de convicção. E é isso que o Espírito Santo faz. Pessoas maduras não caem em lábias. Por quê? Porque o rolê delas é definido. Olha as lições que a gente está aprendendo. Primeiro, pessoas maduras não fazem só o que gostam, fazem o que é preciso ser feito. Pessoas maduras não andam em qualquer rolê. Pessoas maduras têm rolê definido. E mais importante, as pessoas conhecem o rolê dela. Porque uma pessoa madura, quando o cara é maduro, quando a cara é madura, cara, o pessoal tem que ficar com vergonha de te fazer algumas propostas. E é assim que você ganha respeito. Porque o imaturo, ele deve pensar assim, fala assim, cara, eu vou convidar o Del para fazer tal coisa. Na hora ele tem que falar assim, não, acho que o Del não vai querer. Eu fico feliz quando o cara fala assim, eu vou convidar o Del não vai querer. Boa! E eu não estou faltando com respeito com aquela pessoa, é o contrário, eu estou gozando de respeito daquela pessoa. Falar, parece que não é o rolê do Del aquele lá. Amém, glória a Deus, eu tenho o meu rolê definido, você tem que ter o teu, meu querido. As pessoas têm que entender o teu rolê a ponto de ficarem com vergonha ou encucadas de te fazer um convite que não tem a ver com o teu rolê. Entenderam? A lógica é essa que a gente faz. E daí, quando você tem isso, quando o teu rolê é definido, as tuas coisas do teu rolê começam a ser bem feitas. Porque uma coisa bem feita é melhor do que várias mal feitas. Um projeto concluído é melhor do que vários que não se concluem. A palavra de Deus, lá naquela parábola que Jesus contou sobre o construtor da torre, falou assim, não sejam insanos vocês de se disporem a fazer um projeto e não calcular se vai rolar e se vai dar para fazer. Antes de se meter a fazer alguma coisa, faça teste do rolê. Pergunte para as pessoas, veja se você tem recurso para fazer ou não. Uma boa parte das pessoas perde dinheiro porque elas investem em tudo que aparece. Investe, às vezes, o dinheiro que é o dinheiro para ela passar o mês, cara. Que é o dinheiro para os filhos comer, que é para dar educação para os filhos, e está investindo em coisas por aí, sem saber qual é o fim delas. Então permaneça na sua convicção. Nem todo negócio é de Deus, nem todo rolê é de Deus. Outra, movimento não é resultado, lembra? Nós vivemos hoje do mundo das pessoas, dos rolês, cara, é impressionante. Tem o tal do fear of missing out, né? O FOMO, é uma doença, rapaziada, é uma doença isso. Fear of missing out é o medo de não estar no rolê. A gente vive tão louco, mas tão louco hoje, que a galera sofre de medo de não estar no rolê. E é os rolê todo. É impressionante isso. Cara, você volta para casa, os caras voltam para casa triste, porque assim, ó, você vai, isso sempre aconteceu, agora tá pior. Você vai no restaurante, aí vem o cardápio. Daí a galera, o que vocês vão pedir? Pediremos o quê? Eu acho que eu vou nesse prato. Eu vou nesse. Daí você fala, meu Deus do céu, e eu vou no quê? E se o meu foi pior do que o deles? E se eu pedir um prato e o meu prato for menos gostoso que o deles? Voltarei para casa sem prazer. Perderei o rolê porque eu não comi o melhor prato. E olha só que louco, vem os pratos. Qual que é o pior? O que você pediu, cara, porque está na tua cabeça isso. Aí você pede os pratos, você olha e fala assim, perdi o rolê. Porque os outros são mais gostosos. E deixa eu contar para você, na mesa, o resto da galera está olhando o prato deles e olhando o teu e falando a mesma coisa, perdi o rolê, porque o daquele é melhor. Daí o que a galera faz? Troca os pratos para todo mundo comer de tudo e não voltar para casa com medo e triste porque perdeu o rolê. Loucuragem isso, gente. E é o que está acontecendo na nossa cabeça. Nós temos que ter rolê definido, do tipo, hoje sairei e comerei uma costela. Nada vai me atrapalhar. É assim. Podem surgir japas, pizzas, mas não... Tirarei o pé da minha costela. É isso, tem que ter rolê definido. E pede o teu prato e o cara fica olhando, o rolê é meu, não vou dar para você. Se vira com o teu. Brincadeira, não pode fazer. Mas você tem que estar satisfeito com o teu rolê. Você tem que estar satisfeito com aquilo que te apareceu. Nós temos que aprender a mitigar o tempo, é isso que a palavra de Deus diz. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 17, Paulo ensinando aos Efésios diz o seguinte: irmãos, tenham cuidado da maneira que vocês vivem, não sejam como insensatos, mas sejam sábios, maduros, inteligentes. Estou acrescentando coisas aqui para o Paulo. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Em uma outra tradução diz o seguinte: remindo o tempo. Paulo está dizendo: gente, usem o tempo de vocês com sabedoria. E usar o tempo com sabedoria, vou usar a mesma analogia, é se deliciar no prato que você recebeu. É ter prazer no teu rolê, cara. Que se exploda o rolê dos outros, que você está olhando todo dia na internet, no Instagram. Tire prazer do seu rolê. Tire prazer do seu prato, da sua comida, daquilo que Deus te deu, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, da sua viagem. Os caras não conseguem. A gente está tão louco que a gente não consegue aproveitar a bênção que Deus deu para a gente, porque daí você viaja. Aí você está lá na tua viagem, daí você vê o outro viajando para outro lugar. Aí você fala: acho que a gente escolheu mal a viagem. A gente devia estar lá onde o outro está. E os rolês vão aparecendo. E pessoas daí querem fazer de tudo e não produzem nada. São pessoas que acreditam imaturamente, sem maturidade nenhuma, que o movimento vai trazer para elas resultado. Não vai trazer resultado, porque o resultado vem do rolê que Deus colocou na tua vida. É Jesus falando: nossa, mestre, tem uma galera aí te esperando, o senhor não imagina, hoje o rolê vai ser sensacional. Eu falo assim: não, mas não é o meu, esse aí, estamos vazando, estou vazando aqui, estou indo para as outras aldeias, regiões aqui, porque foi para isso que eu vim aqui. Eu não vim para ir no rolê da galera, a galera vai no meu, eu não vou no deles. É isso que tem que ter. E para terminar, pessoas maduras estabelecem as suas prioridades e se guiam por elas. Teve um cara que chegou diante de Jesus e a palavra de Deus diz que foi talvez a única pessoa que saiu triste do encontro com Jesus. Esse cara era o cara dos rolês. Esse cara tinha tudo, participava de tudo. Era o hiper, mega, rico, influência. E chegou para Jesus e falou: Jesus, como é que eu faço aí para herdar o teu reino? Como é que eu faço para estar no teu rolê? Faltava um rolê para esse cara. E daí Jesus falou: cara, mas você já tem tudo, tal. Estou parafraseando, tá? É a parábola do jovem rico, a passagem do jovem rico. Mas a palavra de Deus diz que Jesus falou assim, quando ele falou que já tinha tudo, Jesus falou assim, ó: te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Nós vivemos num mundo de pessoas que, se não cuidarem, querem ganhar tudo e fazer tudo, e acabam perdendo e deixando passar o mais importante. Que era o que Jesus falou para ele. Falou: velho, te falta uma coisa. Qual é a coisa que está faltando para a gente? A mesma coisa que faltava para o jovem rico. Prioridade. Jesus falou assim: então faz o seguinte, está faltando só essa uma coisa? Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí eu falo: ah, não, aí não, né? Esse rolê aí, esse rolê aí não vai rolar, não. A palavra de Deus diz assim: porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, vai perder ela. Mas qualquer um que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse vai se salvar. E ele termina dizendo assim: porque de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pessoas maduras e cheias de Cristo guardam o que é de mais precioso na vida delas, a sua alma. nesse meio louco de rolês aleatórios, os maduros em Deus dizem mais não do que sim. Vamos fazer tal coisa? Não vai rolar. Tá afim de entrar nesse negócio? Puxa vida, não vai rolar. Tá afim de participar desse super, hiper, mega projeto? Peraí, dá uma oradinha. Não, acho que nem vou orar, não vou nem orar não. Acho que não. Por quê? Mas você não quer pedir para Deus? Não, é que Deus já... Eu tenho falado com Deus meio que diretaço aí. Tinha andado conversando, eu oro de manhã. E, ó, deixa eu ver, eu tô meio tranquilo aqui com o meu rolezinho. Meu rolezinho tá bem bom. Tô eu, Deus, minha família, minha comunidade, meu trabalho, as coisas estão acontecendo. Meu rolê tá, ó, nos trinques. Então tá bom. Porque é isso que importa. Vai chegar o dia que nós não vamos ser contados pelos rolês que a gente rolou. Sabe o que vai valer para nós? Os rolês que a gente não rolou. Vai valer para a gente o dia que a gente falar, Senhor, todos esses rolês apareceram. E sabe o que eu disse para eles? Não. Porque o meu rolê maior é o Senhor. Pessoas maduras se portam assim. Pessoas maduras olham para o seu Salvador, têm um único alvo, um único caminho a ser perseguido, e elas não se desviam dele. Que assim seja com a gente. Se coloque em pé, vamos orar nesse sentido. Senhor, que bênção é a gente estar num processo de aprendizado, Pai. Nós não somos perfeitos. Ai, eu te confesso, Deus, os últimos dias têm sido muito difíceis, muito. Nós nunca tivemos tantos rolês na nossa frente, Pai amado. Nós nunca tivemos tantas oportunidades, tantos caminhos a serem perseguidos. Mas eu te confesso, ó Deus, uma boa parte desses caminhos tem nos afastado de Ti. Tem feito a gente andar por lugares que a gente não deveria andar. Tem feito a gente perder as prioridades, ser improdutivo, ó Deus amado. E acima de tudo, improdutivo na Tua causa, no Teu reino. Ah, Pai, nós Te pedimos, nós queremos amadurecer. No teste do doce e do rolê, ó Pai amado, a gente quer esperar e ser paciente. Então eu Te peço, Espírito Santo, que o Senhor encha a nossa boca de não, o nosso coração de não. Que ao olhar nesse mundo que tem feito a gente perder sono, perder sentido, perder propósito, e acima de tudo ficar com medo, depressivo e ansioso por achar que a gente não está participando dos rolês, ó Pai. Eu te peço que o Senhor encha o nosso coração para entender que é não participando dos rolês que a gente está no maior rolê de todos os tempos e de toda a história. O rolê da redenção do mundo, ó Pai amado. O rolê de pessoas que herdarão a terra, Pai amado. O rolê daqueles que são contados como cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Que a nossa vida, ó Pai, seja pautada tanto por sentido e propósito, que as pessoas se sintam incomodadas em convidar a gente para alguns rolês, porque elas têm a certeza e a ciência, e nos respeitam, ó Pai, pelo rolê definido da vida cristã. Nos ajuda, Pai, porque isso não é fácil. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor abunde e enche os nossos corações, porque no que depender da gente, Pai, a gente é fraco. Se a gente viver sozinho, coitados de nós, ó Pai. Coitados de nós se a gente decidir viver por nós mesmos. Nós não queremos isso. Nós te suplicamos, Espírito Santo. Seja a voz presente no nosso coração e na nossa alma. Seja o caminho, seja a luz, seja o direcionador. Seja o nosso influencer favorito, gracioso e adorado, Espírito Santo. Habita os nossos corações, habita as nossas casas. Habita a vida dos nossos amigos, da nossa comunidade. E por onde quer que a gente vá, ó Pai, que a gente diga sim sempre, para o maior rolê de todos, o rolê de te servir e te adorar. Em nome de Jesus, amém.
Quando ouvi a sua voz, tocou meu coração.